agora a gente vai falar sobre o transporte por bicicleta, né? O ciclismo, a mobilidade urbana. Por quê? Porque o plano de mobilidade urbana está sendo discutido em Maringá, o plano de mobilidade urbana de Maringá. Agora, as entidades perguntam, será que não é possível avançar mais do que o projeto que está sendo apresentado? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador da Ciclo Noroeste, Eduardo Simões, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço o espaço para a gente discutir um tema tão importante, né? Tão ligado ao futuro das cidades, né?
Eduardo, as entidades, entre elas a Ciclo Noroeste, que estão debatendo o plano de mobilidade urbana, acreditam que é possível que esse plano seja mais audacioso, avance mais do que foi apresentado até agora?
Olha, nosso ponto de vista aqui, os dados foram interessantes, tiveram boas coletas, né? Eu até entrei aqui no plano Plamob, né? Inclusive os pesquisadores e a associação dos arquitetos, pessoal da Ciclocidade, vários locais têm solicitado, inclusive, os dados brutos, né? Que ainda não nos mandaram, né? Londrina já mandou os dados brutos, que é o tabelamento mesmo, né? A pessoa e tudo, então já fica um pedido para os pesquisadores poderem avaliar com mais profundidade, né? A gente já teve acesso aos dados sendo apresentado pela empresa que faz a análise, né? Que eles terceirizaram esse trabalho. Mas o que a gente tem, assim, o que tem incomodado a associação, né? A gente percebe que a avaliação foi bem feita, boas amostragens, né? A empresa tem know-how na área. Entretanto, assim, um pouco, me parece que falta um pouco de ousadia no sentido da gente investir mais nos transportes coletivos e os transportes ativos, né? Seja bicicleta ou também as pessoas andarem a pé. Porque, assim, por algumas vezes nós vimos o discurso, não, é que, olha, a gente até tem aqui uma porcentagem de carros, mas a tendência é aumentar, uma cidade média, não tem muito como mudar. O mundo inteiro não tem dito isso, né? A gente tem observado, por exemplo, a gente conversou um pouco antes, algumas cidades da Europa, do plano europeu de velo, que eles têm um plano da União Europeia completo sobre o uso da bicicleta. A Itália estava dando 300 euros para as pessoas comprarem bicicletas e reformarem bicicletas durante a pandemia, né? E implementando ciclovias temporárias, que nós solicitamos aqui também, não aconteceu, né? Motivo muito esquisito, né? Na verdade, assim, a gente sente um pouco de falta, um pouco mais de vontade para a ciclomobilidade, falta um pouquinho mais de vontade para a gente romper com esse modelo que existe há muito tempo. Entendam, não é romper com o uso do carro, é equilibrar mais o uso do carro. Um ciclista na rua é um carro a menos. Tenda de carro é um carro a menos, entenderam? Então vocês também vão estar mais tranquilos para andar. A gente quer estruturas seguras e que todos e todas possam efetivamente escolher seu meio de transporte. Com modelos que nós temos hoje no Brasil, em Maringá não foge a regra, não estou criticando só a cidade, nós temos um modelo imposto que é o uso do automóvel. As estruturas são feitas para ele. Nós não temos estruturas para o uso da bicicleta ainda. Então, onde está a nossa liberdade de escolha, né? Fica difícil.
Que estruturas seriam essas para o uso da bicicleta?
Nós já temos ciclorrotas, super legal, inclusive a gente fez junto com a prefeitura, né? Nas outras gestões, tivemos avanços importantes, como Carlos Borges na última gestão, né? Foi feito antigamente a Brasil. Temos tido avanço na ciclomobilidade, né? Mas assim, a gente entende que, por exemplo, já dava para ter chegado pelo menos, a gente está com, acho que nem 47 quilômetros de ciclovia, se eu não me engano, 47.700, alguma coisa assim. A gente entendia que já dava para estar nos 60, 70 quilômetros de ciclovia, né? Assim, por quê? Conectar. As ciclovias estão muito desconectadas ainda e são poucos pontos para conectar. Com 4, 5 pontos de conexão, você resolve bem a questão, né? Então, assim, você até comentou, até gostaria de vir para o trabalho de bicicleta, né, Luciana? Mas, assim, né, você sente que falta um estímulo a mais para você ficar mais segura, né? Isso é o que eu ouço muito. E não só ouço de você, mas ouvi na minha pesquisa de mestrado, vejo na pesquisa de dissertação do Thiago Neri, no doutorado de uma colega que está fazendo em Florianópolis. Então, assim, é uma tônica, né? Não nos sentimos seguros ainda. Então, é um ponto que a população pede, né? Tem que ter a segurança para estimular.
O que falta para ter a segurança? Por exemplo, você falou dessas ciclovias que não estão conectadas e que em poucos pontos haveria essa conexão. Você pode dar um exemplo para a gente?
Olha, agora eu tenho que dar uma colada aqui, mas assim, por exemplo, ó, aqui
Avenida Brasil, por exemplo.
Isso. E também aqui a da UEM, a da universidade. Uhum. Eu falo aqui da UEMP, porque eu moro próximo da universidade, uhum. né? É, por exemplo, essa ciclofaixa da UEM, por que ela não chega até o centro, até a Brasil, até as outras ciclovias? Tem outra ciclovia aqui também, na Vila Esperança, né? Por que que ela não se conecta melhor às outras redes cicloviárias? Então, assim, porque quando você cria um caminho que você... Mesmo porque o ciclista, ele muda, ele pedala um pouquinho mais quando ele vê que tem uma ciclovia, uma ciclorrota, né? Que a ciclovia aqui, que é aquela estrutura separada, Brasil, ciclovia aqui próximo da UEM, que é só pintada na rua, né, de vermelhinho normalmente, que é a cor padrão.
Essa ciclofaixa.
Ciclofaixa, é verdade. A ciclofaixa pintada de vermelho, né, e a ciclorrota é o que a gente tem na zona 2, atrás da catedral ali, que são vias acalmadas, onde tem alguns objetos que faz o carro virar para ele perder a velocidade. Então, muitas vezes, não é só ciclovia e ciclofaixa, muitas vezes a ciclorrota dentro dos bairros proporciona uma velocidade mais reduzida, né? E as pessoas podem transitar, sobretudo quem mora no bairro gosta disso, né? Ninguém quer um carro passando a 70 km por hora, 80 km por hora na rua da sua casa, pelo risco de você, familiares, crianças, cachorros, né? Gatos, todo tipo de ser vivo corre esse risco. Então, a gente tem que entender, muitas vezes a gente quer ruas acalmadas próximos da nossa casa, mas não quer ruas acalmadas em outros espaços que não sejam os próximos da nossa convivência. Olha como isso é interessante. A gente gosta de árvore, mas quando a árvore solta muita folha, a gente se incomoda, né? Então, a gente quer uma cidade arborizada, mas não muito próximo da gente. Então, tem que refletir um pouco assim, o que a gente quer e compreender esse querer de forma mais ampla, né, para a cidade como um todo. A gente quer uma cidade mais calma, velocidades mais baixas, né? Isso, por exemplo, as vias acalmadas ou diminuição de velocidades não requerem uma estrutura, requer uma canetada, né? É só falar, não, agora nós vamos baixar a velocidade das vias aqui, porque a gente quer as pessoas mais seguras. Até 50 km é uma boa velocidade para a área urbana.
Bom, e a Ciclo Noroeste e as outras entidades que estão acompanhando, né, esse processo todo, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para a Prefeitura, para a Secretaria de Mobilidade, analisar aí a proposta, os projetos que possam ampliar, avançar com esse plano de mobilidade? Porque em que fase está esse plano?
Ele já está assim, algumas associações, né, alguns grupos fazem parte do grupo de acompanhamento, né, que a gente tem reuniões não só as audiências públicas, mas estamos em grupos de trabalho, né? Assim, o IEBA, o Instituto Brasileiro de Arquitetos, que está conosco naquela carta que foi entregue ao prefeito, ele já sabe, a gente está querendo uma cidade mais inclusiva para os meios de transporte, né? Nós queremos aí, por exemplo, o transporte coletivo é muito importante, foi feito importante avanço em vias exclusivas, né? Os corredores de ônibus são ações muito importantes, como o da Morangueira, né? A velocidade de quem anda o ônibus aumentou em 38%. A pessoa consegue chegar mais rápido em casa, transporta mais pessoas. E assim, não é nada contra o automóvel, é que a gente chama a capacidade de transporte de um carro é muito baixa em comparação ao transporte coletivo. O espaço ocupado e a energia ocupada uma pessoa num carro é muito grande. Normalmente você está lá com um carro de 900 quilos, 1.000 quilos e uma pessoa de, sei lá, de 30 a 100 quilos ali, vamos falar assim, né? Então você, o coeficiente de mobilidade do carro é muito baixo, que a gente fala, né? Então você otimizar o espaço das cidades, né? A gente tem visto, Nova York tem feito áreas abertas, tem fechado ruas, né? E tem aberto para as pessoas andarem a pé de bicicleta sem ter os motorizados, né? Assim, tendências novas, a bicicleta elétrica é uma coisa que veio para ficar. Pessoas que têm alguma dificuldade ou moram em distâncias muito longe, alguma dificuldade física, né, ao pedalar, você pode ter uma bicicleta elétrica, você roda quilômetros e quilômetros com ela. Então, assim, a tecnologia veio para nos auxiliar. O que a gente pretende agora é que se avance nas estruturas para que essas pessoas, esses homens e mulheres, possam se transportar com mais velocidade, com mais eficiência e com mais segurança também.
Eduardo, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. Vamos ver se você consegue responder. O Tavares, nosso ouvinte Tavares, ele gostaria de saber se há informação sobre a construção da ciclovia na Avenida Tuiuti, na zona norte da cidade. Ele diz, ele quer saber se a prefeitura vai construir ou não essa ciclovia, porque muitos ciclistas usam a via, sempre tem acidente, é carro atropelando ciclista, batendo em ciclista, derrubando o ciclista no chão, né? Que é muito perigoso, né?
Sim. Não, olha, a Tuiuti, assim, ela tem mapas que ela tá, que a prefeitura tem ela oficialmente, né? Ela, em teoria, entraria na rede, né? A gente, na verdade, mais tanto quanto ele, aguardamos isso, né? A gente gostaria, assim, a gente entende que a pandemia mudou as prioridades da gestão pública, de dúvida, isso mudou o orçamento das prefeituras, né? A gente tem esse bom senso, mas ainda assim, antes também não tinha sido muito avançado. A gente entende que é um momento, sobretudo que, mesmo que as pessoas utilizaram bastante o carro por conta do medo da contaminação dos transportes coletivos, né, a gente também sabe que muitas pessoas estão pedalando porque é um meio de transporte seguro, ao ar livre, de máscara sempre, né, muito importante isso nesse contexto, não dá para andar sem máscara de bicicleta. É um pouquinho mais difícil na subida, mas vale a pena, né, vale a pena pela segurança de todos, né, por conta do coronavírus. Então, assim, a gente também gostaria que avançasse um pouco mais, né? Sobretudo, sobre acidentes um pouco, colisões de trânsito é o termo mais adequado. Eles acontecem em Maringá, nas suas regiões mais periféricas. Eu digo periferia no sentido da margem da cidade, onde nós temos os contornos. Por quê? Ali tem transporte rápido e pesado, né? Quando a gente pega o mapa de colisões fatais em Maringá, eles se dão mais à margem da cidade. Então, olha só, aqueles indivíduos que moram mais longe, os menos abastados, as pessoas mais humildes, mais trabalhadoras, elas necessitam muito também dessas estruturas na periferia da cidade. Esse é um ponto que nós não chegamos ainda. Estruturas em periferia, cicloviária, ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota, ainda não chegou na periferia. E a gente gostaria muito que chegasse.
Mas não está no plano de mobilidade?
Tem. Existem estruturas mais à periferia, sim. Com certeza, mas normalmente, pela concentração de pessoas, é normal que se priorize as áreas com maior densidade populacional para as estruturas cicloviárias, né? Mas, assim, o que pode ser feito, alguns pontos que a pessoa pega um trajeto sem a ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota, uma estrutura cicloviária adequada para a velocidade da via, e aí depois de algum tempo ela consegue entrar numa estrutura cicloviária mais segura, porque a gente entende que, na verdade, você fazer ciclovias, estruturas cicloviárias, é você salvaguardar a vida de quem pedala e estimular pessoas a pedalarem. Então, além de você estar segurando aquele indivíduo que está ali, que muitos estão resistindo no uso da bicicleta, né? Mas a pessoa está se sentindo insegura, mas ela, por diversas questões, pode ser econômica, pode ser por opção, ela persiste no uso. Mas, assim, você ter uma cidade amiga da bicicleta, receptiva à bicicleta, ajuda demais, né? Senão, provavelmente, você estaria pedalando já, né? Se tivesse tudo seguro.
Ai, com certeza. Viu, Eduardo? Então, para resumir a nossa conversa, né, as entidades que estão acompanhando, participando das discussões do plano de mobilidade urbana, querem que esse plano seja mais ousado e pense em projetos como o que você citou, de estímulo, até financeiro, para o uso da bicicleta, é isso?
Exato. E por fim, assim, né, sobre o que a gente pensa, durante muitas vezes na audiência pública, né, se comparava Maringá com outras cidades do Brasil. Assim, né, o Brasil, infelizmente, não é referência em mobilidade. Nós queremos nos comparar aqui em Maringá com Holanda, Paris, né, não sei, Amsterdã, talvez Portugal, ou em Lisboa ali. A gente quer, assim, se comparar com as melhores experiências de mobilidade urbana que tem no mundo. Porque, infelizmente, em comparação ao Brasil, Maringá tem uma boa estrutura, mas em comparação aos outros países, às outras cidades do mundo, nós temos muito a avançar. E nossa meta, ela tem que ser muito alta, né? Acho que a gente tem a condição e nós necessitamos e precisamos e queremos, né, uma cidade muito mais inclusiva. Acho que maringaense merece uma cidade para todos e todas, que eles possam escolher efetivamente, com mais possibilidade de estruturas e segurança, o meio de transporte que as pessoas vão utilizar no seu cotidiano.
Se ficar comparando com o Brasil, não avança, né? Fica onde está, então, né? Porque...
Exato, né? Assim, o Brasil ainda tem muito a avançar, né? A gente sabe que é um problema que a gente tem, então nem por isso a gente não pode se, vamos dizer assim, rebaixar por baixo, né? Tem boas experiências em Brasil, sim, sem dúvida, mas a gente quer alguma coisa, vamos dizer, o que é o ideal, né? O ideal a gente está procurando assim, né? Porque o plano, o objetivo é chegar no ideal mesmo, né? Na prática, as coisas de fato não acontecem conforme o ideal, isso é normal, mas o plano tem que estar alinhado com o que a gente sonha, né? Porque é uma meta, inclusive são metas a longo prazo, para daqui 10 anos, né? Então a gente tem que estar com um sonho bem legal lá na frente, bem ousado para a gente avançar.
Tá certo. Muito obrigada, Eduardo, pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado. Boa tarde para vocês, obrigado, ouvintes. Muito obrigado, até mais.
Até mais. Nós conversamos com o Eduardo Simões, que é coordenador da Ciclo Noroeste, uma das entidades que enviou um ofício à Prefeitura pedindo que o plano de mobilidade urbana, que está em discussão com audiências públicas, apresentação de projetos, né, seja mais ousado, avance mais.